Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento.
Olá a todos, bem-vindos. Mais uma semana, mais uma viagem inspiradora aqui na nossa nave do autoconhecimento. Então, antes de apresentar o meu convidado, vou sugerir-vos o livro da semana. Escolhi um livro, tem uma intenção, tem aqui uma na manga, a minha escolha desta semana. Para fazer aqui a ponte com o meu convidado de hoje, a minha sugestão Albatroz é um livro do Papa Francisco e chama-se Deus Quer Que Sejas Feliz, 15 passos para encontrares a felicidade. É a minha sugestão da semana. Acho que pode ser bem interessante este livro, um livro de um Papa. Não me lembro de saber de mais nenhum livro escrito por um Papa, mas realmente o Papa Francisco tem esta característica, não é? De expor muito a sua humanidade, portanto não me espanta. E já vos vou explicar porque é que escolhi este livro no dia de hoje. Vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, que já há muito tempo não gravávamos aqui um episódio. Na realidade, acho que nunca estiveste na nave neste formato. Então, ele dispensa apresentações na realidade, mas pronto, vou apresentá-lo, claro que sim. Ele é especialista em coaching, desenvolvimento humano, fundador da BeCoach, primeiro coach trainer oficial da língua portuguesa a integrar a equipa do Tony Robbins e claro que vocês já sabem de quem é que eu estou a falar. O seu mais recente livro é o Restart, que já não é só um livro, é uma forma de estar na vida, já é um evento presencial, é o lendário Jorge Coutinho, meu amigo, bem-vindo.
Obrigado, minha querida. Gosto enorme de estar aqui contigo. Obrigado. Fiquei eu próprio curioso com esse livro agora.
Ficaste, não ficaste? Pronto, eu escolhi-o porque eu acho que este encontro nosso hoje aqui, eu acho que te estou hoje aqui a receber numa fase da tua vida em que tu estás muito envolvido com Deus, de alguma forma.
Sim.
Verdade?
Sim, verdade. Verdade, nunca estive tão próximo. E foi um encontro, ou seja, este meu encontro com a espiritualidade, com Deus, foi um encontro, eu acho que já vem há muito tempo, se calhar há, não sei, há várias décadas, não sei precisar como, mas de alguma forma neste último ano e meio, foi aí desde maio do ano passado que eu comecei a sentir mais a presença dele na
minha vida
e mais a intenção. E quando tu estavas a ler esse texto, não é? Que Deus quer que tu sejas feliz, eu acredito verdadeiramente o Deus, como eu vejo, ele coloca-nos aqui com duas missões. Uma delas é amar, não é ser amado. Nós procuramos muito ser amados e é isso que nos leva à infelicidade e a uma série de desafios. Mas ele coloca-nos aqui com essa missão de amar, e se nós olharmos para as crianças, é o que elas fazem e sabem fazê-lo tão bem. Elas não procuram ser amadas, procuram amar e sermos felizes, que mais uma vez é o que as crianças também tão bem fazem, não é? Não têm regras apenas e só procuram a sua felicidade. E acho que também ao longo dos últimos anos, essa tem sido a minha jornada, muito provavelmente resgatar mais a minha criança interior e talvez daí se calhar a minha maior proximidade com Deus, mas cada vez faz mais sentido estar próximo dele, cada vez faz mais sentido falar dele. Em Portugal, por exemplo, eu vim agora de São Paulo e lá fala-se muito, não é? As pessoas vivem muito.
Tem uma conexão muito grande com Deus.
Eu próprio fui à igreja quando estive lá e a forma como eles vivem é muito intensa, é muito forte. Cá temos alguns tabus, mas eu quero cada vez mais trazer a parte do espírito, não é? Da religião é parte do espírito e a conexão com algo que nos faça sentido, seja, chamemos-lhe Deus, chamemos-lhe universo, chamemos-lhe vida, como outras pessoas chamam, aquilo que for, mas conectarmos com uma força maior e acreditar que há algo maior que nós, não é? E eu tive a felicidade de ter um encontro com Deus em 2014, quando estava a ir para Santiago, e foi algo que mexeu muito comigo, e desde essa altura.
Como é que é ter um encontro com Deus? No caminho de Santiago não deve ser difícil encontrá-lo, a caminhar ao teu lado, mas como é que é? Como é que é?
Olha, eu vou-te contar como é que foi o meu, não é? Porque estamos em 2014, portanto eu começo o caminho de Santiago 10 dias após a Nono ter regressado a casa, dia 13, e eu tinha chegado a Santiago já, 31 dias até Santiago, e quando estava prestes a chegar a Santiago, nos últimos dias, eu ouvia pessoas que falavam muito de Finisterre, de Finisterre, de ir até Finisterre. Pá, eu tinha tempo, as pernas estavam bem, já andava há quase 30 dias nessa altura, a fazer 30, 40, 20 km de dia, portanto disse, pá, porque não, vou até Finisterre. E eu, esse caminho, eu fazia questão de o fazer sempre sozinho. Eu estava muito sozinho, queria estar sozinho porque queria viver o meu luto, queria viver a minha jornada, queria estar comigo. Juntava-me com alguns peregrinos, mas fazia questão de me ir embora, de estar sozinho. E eu chego a Santiago, fico um dia lá e no dia a seguir parto para Finisterre. E eu ia fazer duas etapas nesse dia. Tinha visto, ok, faço duas etapas. Eu ia fazer cerca de 50 km, mais ou menos, nesse dia. E quando eu arranco, cruzo-me com um peregrino que vinha, era de noite ainda, eu tinha saído bastante cedo, e ele vinha com o telemóvel com a luz,
para,
não é?
Exato, para ver.
Com aquela lanterna. E eu vinha com um frontal e ele cola-se a mim, meu, ok, tudo bem. E curiosamente foi a única vez em que eu escutei alguém para onde é que eu devia ir e para onde é que eu não devia ir. Nós chegámos a uma encruzilhada e já me tinham dito que para Santiago, após Santiago, ou seja, para Finisterre, que o caminho não estava tão bem marcado. E pelo estar atento, porque haviam várias cruzes, a cruz não, setas, verdes, amarelas, azuis, mas umas indicavam a pé, outras indicavam bicicletas, outras a cavalo, e nem todos os caminhos eram iguais. Pronto. E chegamos a uma zona em que está uma série de indicações. Já não sei precisar muito bem, mas a minha intuição dizia-me que era para ali. E ele diz, não, é por aqui, porque não vês, está esta seta, diz isto, e eu, pá, não, mas olha, acho que é por ali. E eu, ok, vou por ali. Entretanto vou, o dia começa a ficar mais claro, eu desligo o frontal e começo a impor mais rapidez, não é? Porque estava...
Já estava dia e tal.
Estava dia e mais uma vez eu tinha as pernas fortes nessa altura, e ele começa a ficar para trás, até que eu deixo de o ver. E eu começo a sentir que não era por ali, pá, porque começo a ver sinais que nunca tinha visto, ou seja, setas, mas de uma forma diferente, fitas, e eu começo a entrar pelo mato adentro, assim, pá, isto não é por aqui. Só que uma característica minha é ser teimoso, não é? E principalmente aí nesse momento, muito mais teimoso ainda que hoje, eu, não, é por aqui, agora vim por aqui, agora vou por aqui e vou até ao fim, não sei o que mais. Portanto, começa a chover, não é? Começa a chover, chover, começa a chover com intensidade e eu continuo a insistir até que dou por mim perdido, completamente perdido. Pronto. Resumindo, tive que fazer mais 13 km para voltar ao caminho de novo. Entretanto, chego à tal, eu ia fazer duas etapas, uma delas era Negreira, e quando eu estou a chegar lá, entro para um restaurante, isto é verdade, eu estou à porta, eu meto o pé para a chuva, estava completamente molhado, com capa de chuva, mas chegas a uma altura,
não é? Que já estás...
Pronto, comi bem, comi um frango assado, batata frita, não sei o quê, sobremesa, que era para ter energia para a tarde, vou sair, começa a chover de novo. E eu tipo, estás a brincar comigo, não é, Zé? Eu às vezes chamo-lhe Zé, ó Zé, estás a brincar comigo, mas está bem, pronto, manda vir a chuva que eu, pá, não, eu, pá. E entretanto aquilo tudo, e não sei o quê, porquê, porque é que eu fui por ele, e porquê é que eu fui, porque é que eu não sei o quê, e vou andar mais 13 km e vou chegar à noite, e a chuva, e, né? Pá, e dá-me um ataque de raiva, eu vinha com os bastões, começo com os bastões, parto um dos bastões, e eu...
Agora é que foi.
Pá, entretanto começa a andar, continua a andar, a chuva começa a abrandar e chega a uma zona, no meio do nada, eu olho para o lado direito e está um baloiço. E eu todos os dias via baloiços, a Nonoa amava baloiços, não é? E eu todos os dias via, pá, eu assim, de facto estou a ter um dia tão mau, entre aspas, não é? Vou parar aqui. E paro. Tiro a mochila, meto a mochila no chão, entretanto a chuva começa a abrandar, eu depois vou-te mandar as fotos, para tu veres. Eu sento-me ali, estou ali a balançar, não sei quanto tempo, mas estive ali um bocado, até que a chuva para e eu começo a sentir uma luz. E eu quando olho para cima, está um buraco no céu, e eu vou-te mostrar essa foto, está um buraco no céu, está uma luz a vir direto a mim, está uma cruz no céu, e está um anjo, ou uma forma de um anjo nas nuvens.
E tu sentiste essa presença?
É.
E o que mais? É que mudou nesse momento?
Olha, mudou que às vezes é quando tu te perdes que tu te encontras. Às vezes é quando tu vais pelos caminhos errados que vais dar ao chefe. Porque imagina que eu não tenho seguido, ele diz-me, não, eu sigo, é por ali. Tinha feito menos 13 quilómetros, tinha apanhado a chuva mesmo, sem dúvida nenhuma, mas não tinha tido aquele ataque de raiva. Se calhar nem tinha visto aquele baloiço, se calhar tinha seguido em frente e não tinha vivido aquele momento. Portanto, às vezes nós pensamos que estamos perdidos, mas não, estamos a caminho de nos encontrarmos. Às vezes até precisas de te perder primeiro para te encontrares verdadeiramente. E às vezes há caminhos errados ou há pessoas erradas que te levam ao sítio certo no momento certo. Só tens é que aceitar e apreciar. E eu agora voltei a Santiago há
sim,
uma semana e meia
acompanhei.
atrás. Voltei a fazer esse caminho, voltei, o baloiço continua lá ainda. E apanhei um temporal em que tive que cancelar 2 dias e foi isso mesmo, foi aceitar e apreciar, não é? Que às vezes eu ia com aquele objetivo de fazer aqueles X dias, de chegar, mas às vezes apenas precisas de aceitar, apreciar e viver o caminho de forma diferente, não é? Permitires que. Houve três frases que eu trouxe de lá: Deus é o caminho, não passes pelo caminho, deixa que o caminho passe por ti, e a minha religião é amor. Foram estas três frases que eu trouxe de lá agora, desta última vez.
É desta última jornada
Sim,
que fizeste agora há pouco tempo.
sim, sim, sim.
E para ti é um ritual brutal esse de Santiago, não é? Tu vais todos os anos, vais mais do que uma vez?
No ano passado fui 2 vezes, durante a pandemia não fui, ou seja, desde a minha primeira vez até este ano já fui 7 vezes. Já fui 7 vezes e
Uau.
nunca é igual. E este, curiosamente, eu gosto de ir sozinho, e este foi aquele que eu senti que não queria estar sozinho, queria estar com alguém. Percebes?
Que
Nomeadamente
interessante.
com a Mónica. Senti vontade de estar com alguém. Normalmente, e gosto, eu gosto de ter os meus momentos sós, mas foi o primeiro caminho que eu fiz que senti que gostava de estar com alguém. Não me fazia tanto sentido já estar ali sozinho.
Que bom. Eu tenho sentido num grande processo de cura. E a última vez que estivemos juntos agora no Restart, que foi simplesmente incrível, a forma como a própria audiência refletiu o processo que tu estás a viver, né? Eu senti muito isso como palestrante e
E o que tu fizeste lá com eles também foi.
senti de facto que estava tudo na mesma
Sim,
sintonia, não é? Tudo
sim.
uma coisa a espelhar a outra. E eu sei que tu vais a imensos podcasts e és alguém que tem tanto a ensinar. E eu hoje, por sentir e saber que tu estás a viver esse processo, senti mesmo hoje de trazer mais este Jorge humano, porque eu acho que vale tanto a pena as pessoas também te conhecerem nesse lado mais vulnerável, porque tu
Sim,
és super forte, não é?
sim.
E tu trazes muito essa força, e essa força do guerreiro que vai e que
Sim,
conquista e que alcança,
sim,
e é isso que os teus alunos vão
sim.
beber, não é? De ti e dessa fonte. Mas é tão bom também sentir que essa força toda também tem uma vulnerabilidade, não é? E essa vulnerabilidade também se transforma em força. E há bocado tu estavas a partilhar uma coisa comigo de nestes últimos anos estares num trabalho e num processo da cura da tua criança, não é?
Sim.
Que é uma coisa que nós levamos para a vida,
Sim.
é um caminho para a vida. E eu lembro-me tão bem da nossa primeira conversa no Gaia Talks, de tu falares dessa criança, e eu lembro-me de estar a ouvir-te, e eu ainda te conhecia muito pouco, e estar, eu ainda nunca partilhei isto contigo, de estar a ouvir a tua história e de dentro de mim estar a sentir tipo, caramba, incrível como eu sempre vi este lado dele. Eu sempre vi essa criança. E eu acho que esse podcast já tem imenso tempo.
Sim,
Tu
já
tens
deve
uma
ter para aí
história,
4 ou 5
ou
anos,
seja, nós
talvez.
às vezes vemos uma pessoa, tipo, aquela pessoa é forte, aquela pessoa tornou-se forte, aquela pessoa
Sim.
teve que colocar uma armadura forte.
Sim.
Mas no fundo, foi uma criança ferida também.
Sim,
E tu tens
muito.
uma história
Muito.
absolutamente fortíssima desse menino. Que foi tão ferido pela vida, né? E eu gostava de trazê-lo para aqui. Agora, desde esse lugar onde tu estás, não é? Que estás a caminhar com ele e que estás a acolhê-lo e que estás a curá-lo. Mas eu acho que é super inspirador as pessoas saberem que tu também tens um passado, tu também tens uma história, que essa criança também realmente foi
todos
uma criança ferida.
Todos temos a nossa história, nós não... Ou escolhemos de uma forma, se calhar a nossa alma, eu acredito verdadeiramente nisso, que a nossa alma, que o nosso espírito, antes de vir a este plano, que escolhe a sua família, mas depois de uma forma racional, enquanto aqui o estamos, não é? Não houve uma escolha da nossa família. Mas eu olhando para trás hoje, e eu estava-te a escutar agora, e agir como é que nós vamos juntando os pontos, não é? Eu estava a ouvir falar aí dessa minha parte de guerreiro, e sem dúvida nenhuma, eu tenho um guerreiro muito forte, não é? Eu sou alguém muito forte ao ponto de às vezes...
E graças a ele estás aqui.
Sim.
Sem ele provavelmente não estarias, não é?
Sim, mas muito forte ao ponto de às vezes eu próprio não reconheço essa força, porque para mim é normal ser forte, não é? Mas aquilo que eu tenho, e olhando para este ano, E aquele processo que eu vivi antes do restart, que foram 6 semanas, há uma coisa que eu hoje tenho a plena certeza e a plena segurança, que é quando estou num momento de dor, em que lá está, em que tu estás, é a sombra, é a vida, vives um evento, seja o pessoal, seja profissional, que desperta isto, depois encadeia aquilo, depois há um acontecimento, e tu dás por ti ali num turbilhão, no olho do furacão das tuas emoções,
e também vais abaixo.
E vais abaixo.
Vais ao tapete.
Só que há duas coisas que eu hoje faço diferente. Uma, eu tenho a plena certeza e a plena segurança que eu estou ali com um propósito. Que há um propósito. E esse propósito é: eu vou sair dali melhor e eu vou sair dali mais forte. Mas mais forte não é o sentido de ter mais músculo ou de ser ainda mais guerreiro. É sair mais forte no sentido de, se calhar, aceitar mais. Se calhar ter mais paciência. Por exemplo, eu antes orgulhava muito de dizer: pá, eu não tenho paciência e eu não quero ter paciência. E hoje é curioso. Hoje há coisas que eu, de facto, não quero ter paciência nenhuma. Percebes? Em que eu nem perco tempo nenhum, e há outras que digo: não, eu com esta quero ter paciência. Então eu digo mais forte nesse sentido, se calhar ires fortalecer características tuas que não estavam trabalhadas ainda. Então tenho plena certeza, quando vou ali eu sei, só que o problema é que tu estás no furacão e não sabes. Não sabes porque é que estás ali, mas eu tenho a plena certeza disso. E outra é não lutar. Sabes que às vezes a gente está na sombra e está na luta, e estás com isto e com as tuas emoções e com os teus pensamentos e com os outros e com aquilo, e depois acontece-te uma coisa e tu...
E afogas-te, né? Aquilo é overwhelming, afogas-te ali.
E estou ali, e eu notei isso muito, e acho que esta minha ida a Santiago, eu dizia isso: pá, eu sei que Deus tem alguma coisa guardada para mim. E eu dizia, e é algo muito grande, mas se calhar não é muito grande em dimensão, mas é muito grande em importância. Se calhar vai ser um marco. Eu daqui, se calhar, a 10 anos, olho e digo: caramba, foi aquilo. Eu vou para Santiago, começo, ou seja, nós estávamos a viver já chuva e vento e não sei o quê, mas começo a escutar que vai entrar uma tempestade com não sei o quê, com ventos acima de 100 km e não sei o quê. Pá, se calhar o Jorge Antigo começava, não sei o quê, enviou para aqui, perder tempo, podia estar a não sei o quê, e dinheiro, e vim gastar dinheiro, fazer aquilo, completamente em paz. Cheguei a Santiago, chuva, fui comer umas tapazinhas, beber um vinho, um ramonzinho e tal. Vou para o operador, bem, começa a chover, uma chuva, uma trovada, gelo. E eu assim: bem, olha, vou ficar aqui. Começo a ver as notícias, alerta vermelho para os próximos dias, zona norte, que era onde eu estava, junto à costa. E eu, ok.
Achas que foi a vida a desafiar o guerreiro?
Foi. Foi porque o Jorge Antigo, houve, nem que houvesse o que houvesse, eu ia chegar a Finisterre. Mas, não, mas isso aí era, não, não havia dúvida. Com vento, com gelo, com árvores a cair em cima, chegava. Acabou. Não, porque se eu vim aqui para ir a Finisterre, se eu vim a Santiago para fazer 4 dias, para fazer 130 km, não vou fazer 2 dias 50, 60 km. Não, isso é para os meninos. Não, isso não.
Sentes que é essa parte de ti que tu estás a curar?
Sinto.
Essa parte dessa criança que não, e vamos em frente. Sentes que é isso que tens estado a curar?
Foi essa, e é curioso como é que quando a gente fala verbaliza coisas que estão internas, não é? Porque foi essa parte que me fez sobreviver.
Claro. Estás-te a despedir dela aos bocadinhos e a criar algo novo, se
calhar. Só que hoje não quero sobreviver mais, não é? Eu hoje quero superviver. Uhum. Não é? Superviver de superar as coisas de uma outra forma.
Uhum.
E às vezes superar não tem que ser a lutar, às vezes superar é só aceitar. E uhum. estares bem com isso, lá está, ficares feliz com isso.
Uhum. Se eu te perguntar quem é ou quem se está a tornar o Jorge de hoje, o que é que tu me dirias?
Olha, eu indo para um arquétipo, se calhar estou a deixar o guerreiro ir para o sábio. Uhum. Sábio não no sentido de ser um mestre, de ser um guru, não. De forma alguma, eu quero ser um eterno aprendiz até o meu último sopro. Mas sábio no sentido de fazer a escolha certa, entre aspas. Sabes? Uhum. Eu acho que às vezes nós escolhemos baseado numa situação, escolhemos baseados num momento, escolhemos baseado numa informação, numa emoção, e enquanto que às vezes tu fores buscar o teu sábio, tu olhas para a big picture, espera aí, mas isto é um bocado de quê? Onde é que está a imagem maior? Onde é que está o filme? Porque isto é só uma cena do filme, não é? Isto é só um take.
Uhum.
Há um filme maior por trás, não é? Onde é que isto se insere? O que é que é preciso? De que outra forma é que eu... Será que eu tenho que reagir desta forma? O que é que poderá acontecer? Ou seja, questionar mais. Eu era muito de, bom, de explosão, não é? E hoje dou por mim a questionar mais. Por exemplo, mais uma vez, nesta minha ida a Santiago, eu, primeiro dia, ok, às 8 horas, eu ia sair às 8, trovoada, brrr, disse, não, olha, vou adiar, saio meio-dia, apanhei chuva, cheguei, fui ver notícias, as notícias diziam, domingo vai ser, digo, falei com a Mónica logo, digo, olha, domingo já não vou até Finisterra, está bem? Portanto, caso queiras vir um dia mais cedo, ter comigo, não sei o quê. No outro dia arranco, o tempo estava melhor, menos chuva, mas eu dizendo, olha, à frente vai entrar um dia mais cedo, vai entrar no sábado. Aí eu tranquilo foi, olha, Mónica, já não vou até Moxia, vou só até, portanto, caso queiras vir ter comigo, Moxia, sábado, jantamos já lá, não sei o quê. E aceitei de uma forma
mais pacífica.
Muito mais, foi normal, foi tipo, ok, não pode ser isto, é isto. E se calhar antes havia sempre aquela parte de que, não, estás a ser fraco, estás a fazer a escolha fraca, tu devias era, a proteção civil está a dizer que não se deve andar, mas tu não és um qualquer, tu vai.
Essa exigência, não é?
E depois também dizer: não, peraí, tu disseste à tua audiência, disseste às pessoas que ias fazer 4 dias,
O compromisso.
que ias a Finisterra, então tu não és o da disciplina, tu não és o da persistência, e agora, não, e foi, lá está, uma outra forma de estar. Pá, sim, eu de facto eu decidi que era daquela forma, mas peraí, a informação mudou, o contexto mudou. Vou manter a mesma decisão para quê? Só porque sim?
É incrível como a vida sempre nos vem realinhar, não é?
Quando tudo permite, né?
Claro, quando tudo permites. Boa, bem colocado, é mesmo por aí. Olha, tu és das pessoas que mais têm. Eu não vou dizer és das pessoas, todos nós estamos constantemente a fazer restarts na nossa vida, a recomeçar na nossa vida. Tu, na verdade, tens partilhado mais sobre os teus recomeços e escreveste um livro sobre isso. Quais são, para ti, da tua experiência, os três essenciais para um recomeço?
Excelente questão. Olha, o primeiro, se calhar, é direção. Porque muitas vezes tu queres recomeçar, mas queres recomeçar para onde? Não é? Com que intenção? Com que propósito? Não é? É se calhar criares no teu recomeço, e eu falo muito disto da V10, uma visão a 10 anos. Porque, por exemplo, eu fiz esta análise, não é? Eu fiz 50 anos no ano passado, e pá, aí nos últimos 2, 3 meses fiz uma. Antes de fazer os meus 50 anos, fiz uma reflexão. E caramba, eu olhei para trás e na última década o que eu vivi, não é? Portanto, eu estive perto da falência financeira, perdi uma filha, terminei com um casamento tóxico, reencontrei a Mónica, reconstruí-me enquanto pessoa, reconstruí-me enquanto profissional. Pá, cheguei a um ponto na minha carreira que não é o máximo, sei que estou apenas no início, mas já com com um nível de autoridade, de presença, de entrega. E caramba, isto em 10 anos.
Em 10 anos.
Em 10 anos. Yeah. Só quem vê, tipo, olha e diz: é pá, mas tu tens não sei o quê, um livro, fazes eventos com não sei quantas pessoas, vais ao Brasil, conheces este, conheces aquele, estás próximo deste, ficas na casa daquele. 16 anos. Uhum. 16 anos desde que eu vim para esta área, mas olhando, então, tu criares essa visão de 10 anos e seres ambicioso, uhum. sonhares, criares algo que te inspire, que desafie, que te meta medo. Eu criei uma visão para os meus 60 anos que eu, se calhar, 90% das coisas estão ali, eu não sei, não faço. Puta ideia, como é que as vou...
Como é que faz lá chegar?
Não sei. Não sei como é que vou fazer aquela viagem, como é que vou ter aquele carro, como é que vou ter aquela casa, como é que vou ter aquele evento, como é que vou chegar àquela pessoa. Não sei. Mas teres uma visão que seja inspiradora, que te desafie, que te... Porque aquilo que nos faz perder ânimo é... Quando lá está, tu estás no furacão, estás no problema e só vês o problema.
Uhum.
Tu olhas à tua volta e não vês. Agora, se tu olhas para o horizonte e vês o nascer do sol, não, vai nascer um sol ali. Portanto, essa seria a primeira direção. Depois, diagnóstico. Eu acho que precisas de olhar para dentro, porque nós, quando estamos num restart, vamos querer muitas vezes resolver um problema interno com uma solução externa.
Uhum.
Não é? Ir buscar alguém, ir buscar... estás num relacionamento tóxico, então para sair, queres ir buscar alguém, encontras alguém novo fora, que dá-te ali... Não é? Fazes um diagnóstico, um autoconhecimento, uma viagem para o teu eu.
Uhum.
E essa viagem para o teu eu é... provavelmente ainda mais desafiante do que criares a visão, porque há muita gente que diz: Jorge, mas como é que eu vou criar uma visão há 10 anos que eu estou neste buraco agora e como é que eu vou? Eu acho que mais difícil ainda do que a visão é nós olharmos para dentro, porque quando tu olhas para dentro com intenção e com verdade, tu vais deixar de culpar, tu vais deixar de desculpar-te, tu vais deixar de apontar dedos, tu vais deixar de justificar e vais ter uma coisa que é... Vai-te doer muito tu reconheceres que o único responsável por tu teres chegado ali, por tu estares ali, és tu. E isso dói, porque tu vais ver que fizeste escolhas erradas, vais ver que aceitaste coisas erradas a tua vida, que estiveste perto de pessoas que não devia estar, que afastaste pessoas que não devias ter feito, e isso pode levar ainda mais fundo para a culpa.
Uhum.
Não é? Então ires para esse diagnóstico, mas num processo de... não de arrependimento, mas de resignação, de compaixão.
Eu acho que é aí que as pessoas precisam de um mentor.
Sim, alguém que já o tenha feito.
Eu acho que é aí que as pessoas precisam dessa ajuda, porque, e era, por acaso era uma pergunta que eu tinha para ti, que para uma grande parte das pessoas é muito difícil fazer uma mudança considerável no sentido da sua felicidade, no sentido, quando até já sabem que já não estão bem ali, é muito difícil... Às vezes é fácil realmente ter a visão, já sabem onde é que querem estar, mas fazer esse mergulho leva-as para um lugar de, pronto, eu é que sou o culpado.
Porque é um sítio escuro, é um sítio sombrio, é um
sítio
frio.
Não sei sair daqui.
É um sítio de dor, é aquilo que a sociedade, que os nossos pais nos ensinaram, fizeste isto, és culpado, agora castigo.
Exato.
E tu acabas por
te castigar.
Exatamente, tu acabas por espelhar aquilo que os teus pais te ensinaram e tu quando vais... Há culpa, diz, é caramba, por exemplo, epá, sei lá, num relacionamento traí aquela pessoa, foi a melhor pessoa que me aconteceu e eu fiz aquilo, porque é que eu fiz aquilo? E tu pim, 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 pim. Não, tu podes ir e dizer, não, eu fiz aquilo porque naquela altura estava sedente disto, deixei-me cair por isto, epá, não, então preciso de trabalhar isto.
Uhum.
Só que tu vais sempre para a culpa, não é? Agora, se tu fores com um olhar de compaixão, lá está, tu acreditares... que aconteceu com um propósito. Eu digo isto em público, a Mónica detesta que eu diga isto, e ela hoje já o percebe melhor, mas eu digo isto em público. Se eu pudesse voltar atrás, eu não mudava absolutamente nada na minha vida. Nem a morte da minha filha eu mudava. Porque se eu mudasse isso, eu não seria o homem que sou hoje. Eu acredito que houve um propósito dela para ela ter nascido e para ela ter morrido com 5 anos e meio. Houve um propósito. Para ela, para mim, para quem conheceu a história dela, para quem conhece a história dela hoje através de mim, há um propósito e tu precisas, é, tu se calhar num certo momento, mas como é que há um propósito para uma filha morrer? Existe, existe. Eu não sei quantas famílias é que a Nonô curou já. Eu não sei quantos suicídios é que ela impediu já. Eu não sei quantas pessoas é que ela tirou de adições. Eu não sei quantas pessoas é que ela chamou para Deus. Não sei.
Muitas vezes nós não sabemos o impacto.
Não sei. Não é? Agora sei que já aconteceu em eventos, quando eu partilho a história dela, e recebo várias vezes mensagens que ouvi a história e eu pensei que nunca mais poderia fazer isto e mudei e hoje tenho isto. Então, se calhar... essa era a missão dela, não é? Então tu fazeres esse diagnóstico e quando encontras a sombra, quando encontras algo que te magoa, que tu erraste e que, pá, e que foi um erro tremendo, eu olho e eu fiz coisas, pá, que eu olhando hoje para trás, este Jorge diz, mas como é que eu fiz aquilo? Este Jorge hoje, não era aquele Jorge de há 5 anos, de há 2 anos, de há 10 anos atrás. Agora naquela altura houve um propósito, para quê? Para que este Jorge hoje existisse. Só que lá atrás tu não vês isso. Mas se tiveres a visão, começa-se a alinhar. Então, direção, diagnóstico. E decisão. Acho que é das coisas mais simples e mais poderosas que o ser humano tem. Tomar uma decisão consciente, comprometida e irreversível. Consciente no sentido que nós muitas vezes tomamos uma decisão. Não é? Estamos envolvidos, epá, não, olha, eu vou, e depois diz, ih, caramba, isto agora para fazer aquilo, para ter isto, vou ter que...
Começa a complicar.
Porquê? Porque tu não tomas a decisão de forma consciente. Então, decidi de forma consciente, de, ok, a decisão é para me levar nesta direção, para este resultado, mas espera aí, qual é a consequência? Por exemplo, eu quero perder 30 quilos, vou perder 30 quilos, mas espera aí. Vou ter que me afastar de pessoas que neste momento se calhar eu gosto muito delas, mas o estilo de vida não vai ser alinhado.
Compatível.
Não é? Então vou ter que... Ih, pá, isso vai-me doer muito, se calhar não quero. Então queres os menos 30 quilos, queres mais energia, mais vitalidade ou queres essas pessoas? Pois, e pá, vou ter que mudar a minha alimentação, vou ter que deixar os processados, os refrigerantes, e pá, mas eu gosto tanto disso. Ou seja, teres a consciência...
Do que é que isso implica?
Exatamente.
O que é que a tua decisão
implica? Para quando te fizeres a jornada, quando te aparece, já sabes, ok, eu já sabia que tinha que pôr esta pessoa fora, eu já sabia que tinha que pôr alguém com esta característica fora. Portanto, já não vai ser uma surpresa. Portanto, consciente. Comprometida no sentido que é, ah, eu estou motivado e tal. Não, é comprometido com a disciplina. Estou motivado, ótimo. Não estou motivado, ótimo. Compromisso não é quando as coisas são fáceis. Nós hoje vivemos numa sociedade que é o fácil e o rápido. O que não é fácil, o que não é rápido, e pá, não pode ser mais rápido. Não, é compromisso com, foi esta decisão, é esta. E depois, irreversível, no sentido de, se essa decisão que tu tomaste, a não ser que, mais uma vez, que o contexto totalmente mude, que a informação totalmente mude, mas se foi essa a decisão que tu tomaste, mantém, começa, continua e conclui. Porque há muita gente que começa e não continua. Há pessoas que começam e continuam, mas poucas concluem. Não é? Então, irreversível nesse sentido. Começaste, continua e conclui. E de lembrar que uma decisão só é decisão quando tu ages, não é? Senão é uma ilusão. Há muita gente, ah, eu já decidi, ou eu gostava, ou eu adorava. Não, decidiste, entra em ação.
Por isso é que eu acho que ser teu aluno nunca é uma tarefa fácil.
Não.
Porque as pessoas devem chegar, e eu acho que aqui em Portugal...
Porque eu não sou de mimimi, sabes? Eu não sou de dar colinho.
Sim.
E cada vez menos.
E eu acho que culturalmente, por isso é que eu acho que tu és muito necessário aqui, nesta nossa cultura, porque a cultura portuguesa quer... É verdade, eu acho que é realmente necessário.
Mas sabes porque é que eu não dou colinho? Porque a vida não dá colinho. Eu no dia 14 de junho de 2013, eu deixo a Nonô na escola de manhã, a sorrir, a dizer que a amo, vejo-a ir brincar para dentro da escola, e à noite estou nas urgências com uma médica a dar-me uma sentença, não foi um diagnóstico, foi uma sentença. A vida não te dá colinho. A vida, se tu vais ao telemóvel e não paraste na passadeira e vem um carro e te passa por cima e te parte as duas pernas, a vida não vai dizer, epá, peraí, tu não... Olha, se calhar devias ir com atenção ao telemóvel, deixa cá andar aqui 30 segundos para trás, que é para tu parares e o carro passa. Não, a vida é.
Yeah. Sim, e eu acho que...
Entendes?
Sim, e eu acho que os portugueses... Eu adoro ser portuguesa, adoro que a nossa essência seja esta, de sermos este povo que acolhe mesmo, que
somos.
Que não julga, que abraça. Eu acho que nós somos assim dos povos mais bons em termos de essência, de ter uma boa índole. Uhum. E eu sou muito orgulhosa disso. Mas por outro lado, acho que temos aqui uma herança. Não
do
sei.
Do coitadismo.
Sim, uma herança
já
do fado.
Grandes, né?
Sim, da coisa do fomos.
Mundo todo,
mas
agora,
já perdemos isso.
Assim.
Yeah. E eu acho que muitas vezes as pessoas querem, e agora pegando naquilo que tu falaste há bocado, querem essas soluções rápidas e colocam esse poder, nem a responsabilidade, é colocam esse poder às vezes no, enfim, no curso que vão fazer contigo, naquilo que tu vais dizer e que as vai salvar, e poucas as que têm estofo para aguentar com esse nível de confronto com a verdade, sabes? E com esse não haver as palmadinhas nas costas.
Porque a vida, nós, de forma natural, o ser humano tem uma tendência a controlar. Temos uma necessidade inata de certeza, não é? Uhum. É o nosso instinto básico da sobrevivência, não é? E nós procuramos controlar, procuramos antecipar, criamos regras, não é? Eu neste último evento em que tu foste, aliás, tu foste aos dois, mas neste, eu tive que fazer o cronograma, refazer o cronograma 13 vezes. Uhum. Em 3 dias eu refiz o cronograma 13 vezes. Porquê? Porque eu ia para palco com um plano. Chegava a palco, não sei o quê, e alguém punha a mão no ar, surgia, ok, já vou ter que
sim,
desviar.
Isso também é importante, manter essa flexibilidade e escutar aquilo que o público também precisa.
E a vida é isto, a vida tu às vezes tens um plano, tu às vezes sais de casa com a tua agenda planeada, com o horário e com isto, e vem a vida e traz-te, e tu ou te ensinas ou te aprendes, há coisas que tu não podes abrir mão, mas há outras que tu precisas de ser flexível.
Sim.
Não é? E aqui é, só que agora esta é aquela parte que o sábio entra, não é? Às vezes o sábio, como é que o sábio tem experiência, não é? Como é que ele ganha experiência? Através de escolhas, não é? Mas não são escolhas certas, são escolhas erradas, ele uhum. errou primeiro, uhum. não é? Então, teres esta capacidade, lá está, de saberes onde é que tu precisas de ser assertivo. E no outro dia diziam-me isso no Instagram, alguém, o Jorge é muito assertivo e muito direto, e eu não sou tanto quanto a vida.
Uhum.
Porque lá está, a vida não está nem aí para que se anonou, tinha 5 anos, se era a minha filha única, ou para tantos e outros pais e tantas e outras pessoas que têm situações nas suas vidas, porque eu fui apenas um caso, há dezenas, centenas, milhares, milhões por todo o mundo, não é? E a vida não está nem aí, a vida não te vai dar colinho.
Uhum.
A vida não te dá aquilo que tu queres, a vida não te dá aquilo que tu mereces, a vida dá-te aquilo que tu precisas para tu evoluires para o teu próximo nível. Se tu não evoluís, é porque tu não fizeste a tua parte.
Yeah.
E não vai ser rápido e não vai ser fácil.
Exato. E isso é importante termos consciência, não é? De que não é um estalar de dedos. Olha, tu tens uma frase que eu gostava que tu explorasses. Encontra o teu porquê e vais encontrar o teu como. Isto quer dizer o quê?
Porque nós hoje, lá está, o fácil é quando eu tenho algum desafio, quando eu tenho algum problema, eu ter uma receita, não é?
Uhum.
Se eu tiver passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, tu segues o mapa.
Pois é.
Agora, se nós formos a olhar, por exemplo, nós estamos num estúdio a gravar, isto tem aqui uma série de tecnologia, tem micros, tem câmaras, tem uma edição ali, tem tudo e mais um par de botas. Não havia quem inventou tudo isto, não havia um como, não é? E curiosamente tudo aquilo, isto é giro, quando tu exploras isto, toda a solução que hoje existe veio de um problema.
Uhum.
Se não houvesse um problema, não é? O fogo, quando nós inventamos o fogo lá, foi porque o homem entendeu naquela altura que precisava de se agasalhar, que precisava de cozinhar, que precisava afoguentar os animais, seja aquilo que for. Havia um problema que ele...
Que ele precisava de
não,
resolver.
Ele viu um fogo e viu, peraí, se calhar isto... É para os animais, foi, então, será que eu consigo criar isto? Não é? E ele foi procurar o como dele. Porque ele tinha um porquê forte. O porquê da sobrevivência, o porquê de cozinhar melhor, não sei. Não é?
Uhum.
Então, se tu encontrares, estás num problema, estás numa situação, tens um problema no teu relacionamento, tens um problema na tua saúde, tens nas tuas finanças, se tu encontrares um porquê forte... Tu vais criar o teu como. E hoje nós vivemos numa época em que nunca foi tão fácil chegar-se a um como. Seja de forma gratuita, como tu, eu e tantas outras pessoas o fazemos diariamente, seja através de um curso pago, seja através de um livro, seja através de um vídeo, hoje nunca foi tão fácil nós chegarmos a um como. Só que lá está. Tu nem isso tu queres fazer. Tu não queres parar e investir tempo em ti. Tu não queres acordar uma hora mais cedo para ler um livro. Não, eu não tenho tempo. Tu não queres te deitar uma hora mais cedo para poderes acordar uma hora mais cedo, porque não, porque vais estar a ver Netflix, ou seja, aquilo que for, que eu também vejo, mas vejo com um propósito, com uma intenção, não, e tu estás a ver algo ali só para estares em frente. Não é? Para desligares a tua mente, não é? Não, liga, tu tens é que ligar a tua mente, tu tens é que, espera aí, qual é o meu porquê? E tem que ser um porquê que seja maior que tu, porque quanto maior for o teu porquê, eu quando vim para esta área, e eu lembro-me a decisão em lágrimas, eu vou estar ali naquele palco, foi para isto é que eu nasci, eu vou fazer isto para o fim da minha vida.
Quando estiveste com o Tony Robbins.
Quando estive com o Tony Robbins em 2007, não é? No último dia do UPW. Eu naquela altura dizia que queria vir para esta área pelas pessoas. Não, eu hoje olhando, o meu propósito era eu conhecer melhor, querer ajudar pessoas e servir pessoas. Não, hoje claramente... E as pessoas dizem, pá Jorge, como é que tu consegues fazer lives aqui, fazes isto, fazes o ginásio, fazes aquilo, tens isso aqui, o dia a seguir estás em São Paulo, no dia a seguir foste em São Paulo, e esta semana, como é que tu consegues fazer tanta coisa? Porque tenho um propósito que é maior que eu. Eu hoje já nem alarme, eu hoje tipo 6:30, 7, 5:30, porque hoje durmo, já não tenho aquela, porque houve uma altura que era tipo, lá está a guerreiro, 5 da manhã é o horário que eu estou, hoje não, hoje deito, acordo, não é? Durma 6, às 7:30, o que o meu corpo precisa. Mas aquilo que me faz mover todos os dias, e às vezes cansado, é de facto um propósito maior. É mostrar a quem me segue, a quem me conhece e a quem entra de novo que pá, podes ser feliz. Podes ter a tua vida lendária, aquilo que eu chamo de vida lendária, que é teres a coragem para seres feliz, de acordo com aquilo que é a tua felicidade. É saíres da multidão. Ou seja, passares a ser único, encontrares a tua identidade. Agora, para isso tu tens de deixar de olhar para o teu umbigo, tem que ser algo maior que tu. Se calhar é para inspirares a tua família, se calhar vieste de uma família pobre e queres deixar um legado para quem venha a seguir a ti. Se calhar vieste de uma família tóxica e queres que ser um pai melhor do que o pai que tu não tiveste ou do que a mãe que não foi para ti, tu tens que encontrar algo maior, um propósito maior para o teu problema, para a tua dor, e quando tu encontras esse propósito maior, o teu problema e a tua dor tornam-se a tua dádiva. Eu não estaria aqui se eu não tivesse tido uma mãe abusiva, psicologicamente, verbalmente, fisicamente, que me magoou muito, que tirou-me autoestima, amor próprio, autoconfiança, que me pôs na minha energia feminina, que me fez com que eu gaguejasse. Mas foi essa dor que me trouxe aqui. Foi essa dor que, quando a Nono fica doente e quando a médica me diz isso, eu disse-lhe com esta frieza, o que é que podemos fazer? Qual é o próximo passo? Até a própria médica ficou tipo, disse, não, eu, qual é o próximo exame? O que é que vamos fazer? De IPO? Percebes? Se calhar, se eu não tenho vivido isso lá atrás... Se calhar tinha, lá está, ido para o mimimi. Porque eu e Deus e a vida e tirou... Não. Colocou-me pronto e anonou, é lógico, tive que ir à dor, tive que ir ao sofrimento, tive que ir ao luto, mas mais uma vez trouxe-me uma dádiva maior. Trouxe-me uma dádiva maior, foi a responsabilidade que eu hoje tenho em, lá está, em ser feliz, em
não desistir.
Isso, isso. E permitir-me ser infeliz, porque às vezes as pessoas pensam, pá, não, mas ele só tem dias bons, não, eu tenho dias péssimos, horríveis. Agora eu sei é que há um amanhecer. Há um nascer do sol, a tempestade passa. Pode ser um dia, pode ser 6 semanas, como foi a última vez, pode ser se calhar 3 meses, não sei, mas passa.
E é tão fixe estares a trazer essa questão do propósito e estares a trazer uma perspectiva diferente do propósito, porque às vezes as pessoas têm no caminho do desenvolvimento pessoal.
É uma coisa.
Sim, eu acho que se sobrevaloriza demasiado. Eu já falei sobre isto e não, nunca perco a oportunidade de falar sobre isto, porque eu acho que precisamos de trazer um bocadinho de leveza aqui à questão do propósito de vida.
E simplicidade.
E simplicidade, porque eu acho que de repente o propósito de vida ganhou uma sobrevalorização gigante e as pessoas começam-se a sentir inferiores às outras que não têm um propósito de vida de mudar o mundo e de ser uma coisa
não,
gigantesca.
Mas quer mudar o seu mundo.
Exato. E tu estavas a falar, o teu propósito, o teu porquê, o teu algo maior pode ser, exato, desde deixares um legado diferente para os teus filhos e fazeres o melhor que podes pela tua vida. E não tem que ser uma coisa de... Tipo, toda a gente ser...
Seres o Elon Musk, ou seres o Bezos, ou seres o Steve Jobs, ou seres... Não, e muitas vezes, e o propósito também, e tu também deves viver isso, de certeza, que é uma excelente desculpa ou é um excelente alvo da minha culpa. Pá, eu não sou feliz, eu não sei, porque eu não sei o meu propósito.
Exato.
Não, mas aqui, porque eu não encontrei, como se tu, tipo, ou desses um pontapé numa pedra e ele saísse dali, ou então... Eu brinco muito com isto, é tipo esta visão em que tu acordas de manhã, abres o store e vê uma luz. Qual centelha de luz divina? Toca-te na fonte, tu ouves uma música celestial.
Propósito.
Não é. É como uma decisão. E tu quando começas a olhar para trás, eu outro dia falava isso, às vezes lá está, são aquelas pessoas erradas que trazem-te ao sítio certo, não é? Uhum. Eu cheguei a este mundo... Porque alguém, que já não está na minha vida hoje, me falou no Tony Robbins. Se calhar, se não tem falado, e era a pessoa errada, não é? Se calhar, se ela não tem falado, eu nesta altura continuava ligada à indústria e... não sei. Agora, tu tens é que, num determinado momento na tua vida, assumir a responsabilidade por onde tu estás e por onde tu queres. E por aquelas três coisas que, que tu me perguntaste há pouco, é onde é que eu quero ir? Onde é que eu estou? E o que é que eu preciso de decidir? Eu acho que estas três, se tu pegares nisto de uma forma responsável e deixares de mimimis, que é o governo, que é a crise, que é... Não, tu dizeres, bom, onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Começa por aí. Onde é que eu estou? E o que é que... Qual é a primeira decisão? Qual é o primeiro passo? E começa por aí. Agora, esquece o fácil. Esquece o rápido. Não é? Eu ainda hoje sei, eu vejo isto, eu faço uma análise todo o final do ano, eu adoro Natal, adoro o ano novo, e há sempre ali um dia que eu tiro para mim e eu vou, pego na minha agenda e vou de início ao fim ver o que é que eu fiz este ano, o que é que eu tive, e reviver momentos, e esta reunião correu tão mal, e este evento, e a fogueira, este foi espetacular, e isso dá-me uma sensação de realização e de evolução, de crescimento, de aprendizagem e de transformação. E eu sempre me surpreendo com, caramba, eu ano passado, não era esta pessoa, não pensava desta forma, valorizava isto, desvalorizava isto, não queria isto, agora quer isto. E é curioso tu olhares e veres essa tua evolução, só que tu vives constantemente focado em algo que não tens, em algo que não és, em algo que ainda não fazes. Quando tu olhas para trás e quando tu te permites ver e abraças, lá está, os teus erros... também, as tuas falhas, e entendes que isso tudo fez parte de um propósito, dás-te conta que, epá, afinal, se calhar vale a pena investir tempo, se calhar vale a pena investir energia, se calhar vale a pena investir esforço e não ir pelo fácil e pelo rápido.
Para terminarmos, uma pergunta, já que estamos a finalizar o ano, a tua maior bênção deste ano e a tua maior lição?
Epá, vamos pensar. Provavelmente a maior bênção foram aquelas 6 semanas. Pá, que foram 6 semanas. Mas tá, tu às vezes dizes muito duras, mas depois é muito duro comparado com quem? Com quem está numa cama de hospital em estado terminal?
Yeah.
Com quem está a lutar pela vida? Com quem...
Muito duro para ti naquele momento.
Exatamente, foi duro para mim, sim, não é? Mas provavelmente essa foi a minha maior bênção, porque levou-me para um estado de consciência que eu ainda não tinha estado. E que me mudou enquanto Jorge Coutinho, marca profissional, enquanto marido da Mónica, enquanto amigo, mudou-me. E eu acho que eu só vou ter a consciência maior disso daqui a um ano, daqui a 2 anos, quando eu olhar e vi, caramba, de facto, tudo isto começou lá naquelas 6 semanas. Portanto, essa foi a minha maior bênção. A minha maior lição. A harmonia. Eu acho que nós vivemos neste dogma do equilíbrio, Não é? Não, eu não tenho uma vida. O equilíbrio vida-trabalho, o equilíbrio relacionamento com carreira, o equilíbrio do estilo de vida saudável com beber um vinho e comer aquela sobremesa. Harmonia. Trocar o equilíbrio pela harmonia.
Uhum.
Não é? Porque às vezes eu tenho semanas que são completamente desequilibradas, em que eu trabalho 12 horas, 14 horas, 16 horas, mas dentro desse desequilíbrio existe a harmonia para eu ter a minha alimentação saudável, para eu fazer o meu exercício físico, para eu ter um momento de qualidade com a Mónica. Existe essa harmonia. Se calhar é menos,
uhum,
não é? É menos tempo, se calhar é menos tempo de presença, se calhar é menos tempo de qualidade, mas a harmonia existe. E tu teres, lá está, tu teres essa consciência. Eu acho que quando nós partimos para uma jornada, eu agora olhando e ligando isto com a última ida a Santiago, eu quando eu parti, já parti com a consciência que vai haver algo grande, mas também pode haver algum desafio. Portanto, termos essa... Nós muitas vezes criamos a ilusão de algo que vai correr bem, e quando corre menos bem vem...
A frustração.
A frustração, a infelicidade, a ilusão e tudo mais. Portanto, só que se tu olhares no olhar de harmonia, espera aí, não correu bem agora porque se calhar há algo melhor que vem, uhum, a seguir, não é? Uhum. Então encontrares essa harmonia dentro do desequilíbrio. Estás num momento de caos, estás num momento de tempestade, olhares para a big picture. Espera aí, mas isto é apenas uma parte de um ano. Eu estou a ter 6 semanas que foram... Ok, mas isto é um ano, são 12 meses, são 51 anos, uhum, não é? Foram 6 semanas, ok, há algo maior, portanto harmonia versus equilíbrio.
Que maravilha, obrigada Jorge por
obrigado,
esta conversa.
Obrigado, minha querida, adorei, amei.
Por esta jornada, uau, trazes sempre algo muito, muito atual daquilo que tu estás a passar em cada momento, e eu hoje senti isso. Gratidão. Mais uma vez, e puxei aí o fiozinho.
Boa, e tu és mestrinha nisso.
E foi brilhante, como sempre. Obrigada.
Obrigado, querida.
Obrigada. Obrigado por fazeres parte da minha vida também.
E tu da minha também. Também acrescentas muito.
E é mesmo assim uma bênção podermos caminhar juntos.
Sim.
Na verdade. Por sim, isso, olha.
Obrigado, minha
thank
querida.
You.
Obrigado.
Obrigada,
obrigado.
Sempre. E obrigada a vocês aí desse lado também por nos acompanharem nesta viagem. Acho que aprendemos sempre muito com o Jorge. Ele tem este dom de realmente usar toda a sua experiência, todas as suas dores e transformá-las em pura inspiração. Acho que é quase impossível ouvir o testemunho dele e não sentirmos esse fogo a acender dentro de nós, tipo, fogo, eu também vou conseguir, eu também sou capaz. Então é sempre incrível. Desejo-vos uma ótima semana com muitas reflexões e estaremos cá para mais uma viagem na próxima semana. Até já!